partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7 no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet, ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E já temos novidades, né? A nossa editoria áudio, né? Ela já ganhou um reforço. Tem agora uma lista de programas anteriores, ou seja, não só ao vivo que a pessoa pode ouvir o programa, como também escolher a data que quiser ouvir de novo. Os programas são colocados lá na íntegra, semelhante ao nosso site antigo, aliás, né? Que a gente colocava programas na íntegra. Agora, esse tipo de conteúdo também está disponível no Sputnik Brasil. E outra opção também são as entrevistas e participações especiais que a gente grava, elas são separadas também numa outra rubrica lá dentro da editoria áudio também no nosso site, então cada um pode entrar e ouvir a entrevista que quiser. E também sobre as tecnologias e formas de acesso aos nossos conteúdos, a grande novidade desde quarta-feira da semana passada é que a gente tem o nosso aplicativo de graça, o tanto para os sistemas operacionais iOS da Apple quanto para os Androids, ele está disponível nas respectivas lojas virtuais. Para os Androids é na Google Play e para o iOS é na Apple Store. Dá para baixar o aplicativo, é rapidinho, ele é leve e ele permite um acesso tanto aos nossos conteúdos de áudio, como este programa, como também todo o conteúdo do site em português está disponível neste aplicativo para os donos de aparelhos móveis, como celulares e tablets.
E entre os destaques em português do site br.sputniknews.com, declaração do ministro do Exterior da Rússia, Sergei Lavrov. A burocracia de Bruxelas aumenta a tensão entre a União Europeia e a Rússia. Wikipédia processa NSA por vigilância em massa. Cisjordânia vive crise financeira e responsabiliza Israel por falta de repasse de impostos. Forças iraquianas retomam cidade perto de Tikrit. Inflação grega cai 2,2% em fevereiro. Antes de prosseguir, é hora de apresentar o nosso colega Alexandre Cossenza, agora conosco no estúdio. Tudo bem, Alexandre?
Tudo bom, Arnaldo. Ei. Boa noite, Krasnov. Tudo bom?
Tudo bem.
Tudo, graças a Deus.
Muito bem, vamos então prosseguindo aqui. O presidente ucraniano diz que retirada de armas no leste do país está quase concluída. É prosseguimento do acordo de Minsk, né, Krasnov?
É, exatamente.
Acordo de 13 de fevereiro.
É, houve, acho que foi ontem, né, que noticiaram as grandes agências que a Ucrânia teria interrompido.
Saiu, mas não saiu
retirada,
muito.
Mas hoje, pelo visto, está caminhando tudo, né, para a finalização dessa etapa importantíssima no cessar-fogo. E hoje tem mais uma novidade, né, aliás, uma novidade bastante contraditória ainda, sobre um outro caso muito que deu muito o que falar, fez as manchetes da mídia internacional, repercutiu muito no Ocidente, que foi o assassinato do político russo Boris Nemtsov, aquele que foi assassinado por vários tiros nas costas, bem perto da Praça Vermelha, na noite de sexta-feira para sábado. Foi semana retrasada.
27 de fevereiro.
27 de fevereiro, Arnaldo. Então, hoje, a gente noticiou no final de semana passado a prisão de vários suspeitos, né? Todos eles tchetchenos, que foram localizados rapidamente.
Suicídio de um deles.
Um deles não quis ser preso. Ele, supostamente, né, pelos dados que a gente tem, ele lançou duas granadas, uma contra as pessoas que estavam tentando prendê-lo, né, e com outra ele se suicidou. Essa, pelo menos, é a versão
oficial.
Agora, os dois suspeitos que foram presos, e um deles até teria confessado crimes, a Urdadaev, ele que único que confessou até agora, e Beslan Chavanov, dois ex-combatentes de uma força especial chechena, um batalhão chamado Norte, o Sever em russo. Na verdade, foi uma tropa de elite, por assim dizer, lá do exército da Chechênia. Inclusive, eles condecorados ambos, né, pelos seus méritos assim, militares, realmente. Segundo a investigação, os dois se demitiram pouco antes desse crime, né, do destacamento onde eram membros. Depois demoraram um tempo sem conseguir emprego fixo. Então, segundo essa linha de investigação, eles mesmos que planejaram o assassinato de Boris Nemtsov. Essa versão também insiste que os dois ficaram conversando sobre temas religiosos que envolvem o Islã. Aí discutiram, entre outras coisas, as caricaturas ao profeta Maomé, criticaram a publicação Charlie Hebdo por essas publicações, e também parte dessas supostas conversas teriam sido políticos, inclusive o próprio Nemtsov. Aí, e eles, segundo essa linha, repito, né, de investigação, os dois mesmo planejaram esse atentado, planejando castigar, né, como diz os investigadores, algum dos políticos, sabe, de renome, daqueles que aparecem na mídia. Aí teria dois objetivos esse tipo de crime. Primeiro, é a própria punição de um político que teria feito alguma declaração contra o Islã ou contra os radicalistas, né, que foi o caso do Nemtsov, ele que apoiou bastante, né, a postura da Charlie Hebdo. E segundo isso, segundo a investigação, isso elevaria o prestígio dos dois combatentes lá na terra deles, ou seja, no Cáucaso do Norte. Então, essa seria a linha, né, hoje defendida pela investigação. Ainda tem muita coisa incerta, como a própria ideia, né, de que, lembra, Arnaldo, algum tempo atrás a gente falou no começo que esse tipo de crime você localiza rapidamente o executor, mas o problema mesmo é determinar o autor intelectual. E essa versão,
e a motivação,
ela simplifica, né, um pouquinho, ela tira a própria ideia de que alguém teria encomendado, né, a morte do Nemtsov.
Seja lá como for, é um crime que exigiu também um sistema de inteligência, que era preciso seguir os passos do Nemtsov, determinar a que horas ele estaria, em qual local, exatamente onde ele passaria para que fosse executado. Não foi alguém que passou casualmente por ele e falou, ali o Nemtsov, vamos atirar nele.
Não, mas...
Houve uma preparação para isso. Isso requer inteligência.
Não, é isso aqui, até que não contradiz muito essa versão dos investigadores, porque os dois suspeitos, eles eram membros de uma força-tarefa, né, uma força especial da polícia, do exército.
Tinham preparo, seja lá quem for,
tinham preparo. Mas aí que está, né, realmente, será que não teve ninguém por trás disso? Eu, particularmente, eu duvido muito disso, né, porque é muito fácil jogar a culpa no cara preso e para encerrar o caso, né? Vamos simplificar, né? Porque a tarefa colocada para os investigadores agora foi o mais rápido possível você fazer o... Quer dizer, você desvendar o mistério. Aí pegaram quatro, o quinto morreu, um confessou. Aí você agora dizendo que foi ideia dele e você encerra desse jeito o caso é encerrado.
Conclui a investigação. Bom, pelo que me consta, os investigadores têm prazo até o final de abril para entregar seu relatório.
Vamos ver no que dá. Mas pelo menos essa versão agora, ela está caminhando pelo caminho mais fácil, ou seja, dizia que foi iniciativa dos próprios e encerrar o caso, infelizmente.
Tá bom. Vamos então prosseguindo com o programa da Rádio Sputnik Brasil.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
A presidenta Dilma Rousseff sancionou na segunda-feira, dia 9 de março de 2015, a criação da Lei do Feminicídio, uma lei que agrava os crimes dolosos cometidos contra a vida da mulher. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o eminente advogado Breno Melaranho, penalista, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. Doutor Breno, é sempre uma grande alegria tê-lo no nosso programa e sempre com as suas explicações ultra-objetivas e didáticas. Como está o amigo?
Tudo bem, Arnaldo. O prazer é todo meu. É um prazer falar contigo e com os ouvintes.
E quero lhe agradecer mais uma vez. Promessa feita, promessa cumprida. Semana passada, quando conversamos com o Dr. Breno sobre a criação do crime de feminicídio, pedimos que tão logo fosse sancionada a lei que ele voltasse ao nosso programa com maiores explicações. Então está aí, Dr. Breno, cumprindo, como sempre, a sua palavra. Muito obrigado desde já, doutor Breno.
Eu que agradeço, Arnaldo.
Doutor Breno, há uma dúvida. O feminicídio é uma alteração ao Código Penal, é uma emenda ou é uma inclusão, é um inciso a mais no artigo 121 que disciplina o crime, as punições para o crime de homicídio?
Exato. É uma alteração que inclui essa espécie de crime no Código Penal. O que, que essa lei sancionada agora faz, é a Lei 13.104. Ela adiciona um inciso no homicídio qualificado, prevendo que o feminicídio é considerado pela lei penal não um homicídio comum, e sim um homicídio qualificado. Antes do advento dessa lei, ficava a critério dos jurados que julgam no Brasil o crime de homicídio doloso interpretarem se o crime havia sido por motivo fútil ou por motivo torpe. Agora, já fica de antemão caracterizado que o homicídio contra a mulher é um homicídio qualificado, mais grave do que um homicídio comum.
É um crime hediondo?
É considerado um crime hediondo, porque todo homicídio qualificado é classificado como um crime hediondo.
E as circunstâncias agravantes para o cometimento do crime contra a vida da mulher, né? Se ela é gestante, se ela é maior de 60 anos, e há uma terceira condição,
exato,
menor de idade.
Exato. Então, a pena não é do homicídio comum, de 6 a 20 anos, a pena é de 12 a 30 anos. E ela ainda pode ser aumentada de um terço, nessas condições, se for uma mulher gestante ou nos 3 primeiros meses após o parto, se a vítima for menor de 14 anos ou idosa maior de 60 ou com deficiência física ou mental, e também na presença de descendentes e ascendentes da vítima. São hipóteses em que, além de ser crime hediondo, homicídio qualificado com 12 a 30 anos, a pena ainda é aumentada da terça parte.
Quer dizer, é um crime punido com bastante rigor. Isso pode inibir a violência doméstica, a violência contra a mulher, doutor Breno?
É, com certeza, Arnaldo. Veja, o objetivo da lei é também inibir a chamada violência doméstica, Mas, como a gente vê aqui na alteração do Código Penal feita por essa lei, ela vai além, ela ultrapassa isso. Ela mesma define que o feminicídio ele é considerado quando o crime envolve violência doméstica ou familiar contra a mulher ou simplesmente menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, é também em relação à violência doméstica, mas não necessariamente. Se fora da relação doméstica houver na prática do crime algum menosprezo, preconceito ou discriminação em relação à condição de mulher, é classificado como feminicídio.
Para esclarecimento dos nossos ouvintes, dos estudantes de direito, não foi criado um novo artigo no Código Penal, e sim, este feminicídio está disciplinado no próprio artigo 121, que trata do crime de homicídio.
Perfeito, Arnaldo. O que essa lei faz? Ela adiciona um dos incisos ao homicídio qualificado, ou seja, adicionando a questão do feminicídio como uma das qualificadoras do crime de homicídio, ela logo depois define mais especificamente o que, que é o feminicídio, quando envolve violência doméstica familiar, ou menosprezo ou discriminação na condição de mulher, isso que a gente acabou de falar, né? E depois ela adiciona no final do artigo 121, artigo que trata do homicídio, a causa específica de aumento de pena naquelas hipóteses de gestante, idoso, deficiente, na presença de ascendente ou ascendente que a gente falou aqui.
E para nós concluirmos, doutor Breno, a criação do crime de feminicídio, o assassinato doloso da mulher, dividiu o mundo jurídico. Alguns juristas se mostraram favoráveis a esta criação, outros nem tanto. Outros são até um pouco críticos em relação à criação deste crime. Como é que o senhor se posiciona e como é que o senhor vê esta divergência no mundo jurídico?
Olha, Arnaldo, eu sou favorável pelo seguinte, desde 2006, com o advento da Lei Maria da Penha, que o Brasil caminha para combater com mais eficiência a questão da violência contra a mulher. Ao longo do tempo, a legislação comum, ela se mostrou ineficaz e dispensava um tratamento extremamente brando com esses casos, né? A Lei Maria da Penha modificou esse tratamento. E essa lei agora recente de feminicídio é consequência dessa política de Estado que o Brasil vem adotando desde 2006. Ela não só coloca de antemão que um homicídio contra a mulher é um homicídio mais grave, como ela acaba propagando na sociedade que esse tipo de crime é mais grave do que o crime comum. Hoje, desde o advento da Lei Maria da Penha, já existe dentro do corpo social um entendimento, uma visão de que crimes praticados contra a mulher em função da relação doméstica são crimes graves. Então, é o que a gente chama no direito penal de prevenção geral. Ou seja, isso acaba fazendo com que naquele momento de extrema emoção, muitas vezes, né, em alguns outros casos, alguns delitos premeditados, mais frios, isso acaba fazendo com que o agente criminoso, pelo menos, pense duas vezes antes de cometer o crime.
Perfeito. Então, que se pense muito bem antes de partir para a iniciativa de cometer uma violência contra a mulher, porque agora as penas estão muito mais graves.
Exato.
Doutor Breno Melaranho, muito obrigado por mais esta entrevista ao programa da Rádio Sputnik Brasil. Somos imensamente gratos ao senhor, ocupadíssimo, mas sempre encontrando um tempo para nos atender. Muito obrigado, felicidades ao senhor, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Arnaldo, como sempre foi um prazer. Um abraço.
Um abraço, conversamos com o advogado Breno Melaranho, professor de Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro, sobre a sanção da presidente Dilma Rousseff para a criação do crime de feminicídio.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
Governantes de Donetsk, uma das repúblicas independentistas do leste da Ucrânia, afirmaram que tropas ucranianas violaram o regime de cessar-fogo mais de 400 vezes após a assinatura dos acordos de paz em Minsk. Quem fez esta afirmação é o porta-voz do Ministério da Defesa da autoproclamada República Popular de Donetsk, Eduard Basurin. Segundo Basurin, desde 12 de fevereiro, ou melhor, desde 13 de fevereiro, quando os acordos de paz foram assinados em Minsk, o número de episódios de bombardeios das posições de Donetsk por tropas ucranianas ultrapassou a faixa de 400. Ele acrescentou que as tropas ucranianas bombardearam as posições de Donetsk 20 vezes nas últimas 24 horas. De acordo com Basurin, a situação mais crítica permanece sendo nas imediações do aeroporto de Donetsk e sul de Mariupol, onde Kiev, o governo da Ucrânia, está movimentando unidades de veículos blindados e militares. O porta-voz Basurin ainda comentou que, apesar de todas as acusações contra as forças de Donetsk, a parte ucraniana continua não poupando esforços para bloquear as atividades da missão de monitoramento da OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, nos territórios controlados, violando abertamente os acordos de Minsk. Segundo os últimos dados da ONU, o número de mortos no conflito ucraniano ultrapassa o número de 5.800. Desde 9 de janeiro deste ano, a intensidade dos bombardeios nas regiões que não reconhecem a legitimidade do governo que chegou ao poder na Ucrânia após a deposição do ex-presidente Viktor Yanukovych aumentou significativamente. Terceiro acordo de Minsk, terceira denúncia, vamos dizer, consecutiva de não respeito pelos termos de cessar-fogo, Krasnov.
É, na verdade é bem típico até, né, de esse tipo de acordo ser acompanhado de muitas denúncias de não observância, né? É, isso de todas as partes. Os próprios militares ucranianos já acusaram os separatistas de avançar, né? É, então é uma troca de acusações até que, de certa forma, normal, né? Porque a gente vê que é um processo muito complicado, especialmente em certas áreas que, por exemplo, incluem o chamado Circo Adebaltsevo, né? Aquela região em que um grande contingente ucraniano praticamente foi cercado pelos separatistas, estava, né, prestes a ser vencido militarmente, até inclusive quando chegou o acordo de Minsk. Então aquela área, por exemplo, era a mais complicada. Ela depois recebeu uma menção especial dos chanceleres do grupo da Normandia, que tentaram observar, né, ou garantir o cessar-fogo, o respeito ao cessar-fogo. Eles mesmos admitiram que a parte mais complicada, realmente, onde isso devia ser feito, era justamente na região de Debaltseve, onde esse contingente ucraniano estava. Mas, felizmente, mesmo lá, foi possível evitar, né, um grande episódio de violação do cessar-fogo. As tropas ucranianas acabaram saindo em paz, né, daquela região, e até agora a gente não tem notícia de maiores confrontos. Ou seja, em geral, apesar desse fundo, né, como a gente pode chamar de reclamações, de algumas denúncias, né, de quantas vezes foi disparado, não sei o que, uma arma, mas em geral a situação fica um pouquinho mais calma agora do que ela era ainda antes do cessar-fogo, e isso dá uma certa esperança, né, para que realmente seja eficiente dessa vez. Eu sei que foram três, né?
Primeiro em 5 de setembro, segundo em 19 de setembro, nenhum dos dois foi respeitado, e o terceiro em 13 de fevereiro. Lembrando que esse de 13 de fevereiro, viu, Alexandre Costa, ele teve início em 12 de fevereiro, mas ele durou apenas 16 horas de tratativas.
Ou 17, segundo 17 alguns
horas
observadores.
De tratativas entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, François Hollande, além da participação dos observadores da OSCE.
Esse povo ficou acordado esse tempo todo, para mim ainda é um mistério.
Exatamente. Depois foi servido um lauto jantar para os participantes, mas não impediu que eles comunicassem a imprensa. Aliás, o comunicado dos termos da imprensa foi feito pelo próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin. Não encarregou seu porta-voz.
Não, mas não deu também para fazer uma coletiva. Os jornalistas ficaram lá,
reuniu a imprensa, comunicou,
esperando, inclusive, numa sala de reunião onde tinha cadeira para cada um, bandeirinha. Então, era esperado uma coletiva. Uma jornalista, inclusive, desmaiou e ela foi levada de ambulância, porque realmente 17 horas mesmo para quem espera.
Mesmo para quem é experiente.
É muita coisa. Mas, enfim,
teve início a 0 hora do dia 15 de janeiro. Fevereiro.
Então, dessa
domingo
vez...
Domingo de carnaval.
Não foi nada de carnavalesco aquele evento lá. Mas, enfim, a gente agora espera realmente que esta seja a vez definitiva mesmo.
Muito bem. E foi encontrado hoje um lenço que estaria a bordo do avião MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu no Oceano Índico em 8 de março de 2014, matando todos os ocupantes. Alexandre Cossesa tem os detalhes dessa informação.
O lenço foi encontrado por um casal australiano que estava na praia de Cervantes, que fica na costa oeste, né? E só que é o seguinte, esse lenço ele foi encontrado dia 2 de julho de 2014, só agora que está vindo...
A repercussão.
Isso, que está repercutindo, que chegou às redes sociais, ao site de notícias, enfim... E, bom, esse lenço está com especialistas, eles estão avaliando, né, tentando identificar, né, vendo a data de fabricação, enfim, coisas assim. Só que é muito difícil, porque né, não tem o lenço não tem nenhuma característica específica, nenhuma anotação, nada, que possa ligar ele ao voo MH370, né? Então, pode ser um lenço de alguém que pegou um voo da Malaysia Airlines e foi passear na praia, tinha um lenço guardado na bolsa, enfim, deixou cair ali. Não dá para fazer, né, ninguém nenhum especialista ainda conseguiu fazer essa associação ao voo.
Não é um tipo de conclusão que você pode fazer por achismo.
Não, aliás, aquilo que o Cossenza acaba de falar já foi repetido por uma autoridade, né, um representante oficial da Agência Australiana de Segurança nos Transportes, já disse literalmente isso. Ele falou que esse objeto, né, o lenço, né, úmido, ele não tem nenhuma identificação específica que possa, sabe, linkar, né, esse objeto a um voo particular. Eles são todos padronizados, esses lenços, e então um lenço mesmo achado em uma praia deserta, né, e ele não é uma prova, né, de que ele caiu daquele avião. Ele não tem um carimbo dizendo eu caí do avião MH370. Então, realmente, como essa versão que o Cossenza citou, né, um casal pode ter passeado e jogado fora acidentalmente. Alguém que pegou o voo, que tem muita gente que gosta de guardar objetos também de aviões. Eu sei de um desses hábitos, tem gente que coleciona o colete de salva-vida, que não é permitido pelas companhias. Eles tiram de debaixo de assento e guardam, para depois, sabe, fazer, montar uma coleção de quantas companhias aéreas eles já levaram o colete. Eu sei de exemplos desse tipo. Então, lamentavelmente,
quantos voos sobreviveu, né?
Mas dizem que normalmente não é aconselhável, né? Porque realmente você não pode levar esse tipo de equipamento, que ele é considerado essencial para a segurança dos voos. E esse voo, recapitulando, né, ele sumiu na noite para 8 de março de 2014, já se completou um ano, né? E outro dia o Arnaldo entrevistou aqui o Milan Hyman, o especialista em aviação. E ele também comentou mais ou menos no sentido que nem o relatório oficial dá algum tipo de prova e explicação para o que houve, né? Ninguém sabe de nada o que realmente teria acontecido. E eu até sei por que essa praia do oeste da Austrália agora, Cossenza, pode ter provocado tanto barulho na imprensa, porque aquela área era sugerida como uma possível rota depois do desvio, né? Dizia-se alguma coisa que o avião desviou à esquerda, né, da rota dele original, de Kuala Lumpur a Pequim, e teria ido para alguma região no Índico. Então, teoricamente, poderia ficar mais perto de onde eles estavam procurando por esse voo. E a própria Força Naval Australiana também participou dessas buscas, e aquela área realmente é muito remota, praticamente não tem nada lá, e quanto mais ao sul você vai, menos terra e gente em navio você encontra, né? Então é uma área extremamente difícil de se fazer buscas por um avião caído.
E a bordo desse avião havia 239 pessoas, 227 passageiros e 12 tripulantes.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a Escola do Teatro Bolshoi de Joinville, Santa Catarina, única fora da Rússia, completa 15 anos de existência no próximo domingo, dia 15 de março, e terá duas noites comemorativas, as de 15 e 16 de março, para estas celebrações. E para nos falar dos preparativos, está na linha a Marileia Cani, que é a coordenadora pedagógica da Escola do Teatro Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina. Como vai, Marileia? Tudo em ordem? Prazer enorme em tê-la novamente no programa da Rádio Sputnik.
Arnaldo, o prazer é nosso, mais ainda agora, completando 15 anos, né?
Parabéns para a nossa debutante.
Grande conquista. Pra gente isso é muito importante.
Marileia, como é que estão os preparativos para as duas noites de gala da Escola do Teatro Bolshoi, domingo e segunda-feira próximos? Já tudo pronto ou ainda falta algum preparativo?
Ainda a gente nós estamos em duas semanas bem intensivas, né, de ensaio com os nossos alunos, com os bailarinos da Companhia Jovem e também na expectativa desses quatro bailarinos russos que virão, né, solistas lá do Teatro Bolshoi de Moscou, para poder abrilhantar esses nossos 15 anos.
Quatro bailarinos russos do elenco principal do Teatro Bolshoi estarão presentes nas duas noites.
Exatamente, no dia 15 e no dia 16 de março.
Qual é a programação destas duas noites, Marileia?
Dia 15 de março a gente dança o balé O Quebra-Nozes, né? E no dia 16 a suíte do balé Dom Quixote.
E com início a que horas?
Às 20 horas aqui no Centro Eventos Calhanz, em Joinville.
Perfeito. Nas duas noites, começando às 8 horas.
Às 8 horas.
E qual é a previsão de duração das duas sessões?
Olha, Quebra-Nozes é feito em dois atos, né? Então mais ou menos aí 1h40. E o Dom Quixote, como é uma suíte, né? Ele não para, ele não tem intervalo, 1h15, 1h20.
Dos ex-alunos da escola que estão fazendo carreira no exterior, você já tem alguma confirmação de quem virá?
Isso vai ser uma surpresa.
Ah, é?
Nós estamos aguardando a confirmação. Eu acredito que até amanhã, ou mais tardar, né? Amanhã, a gente tem isso confirmado. Mas ainda nós convidamos, né? Convidamos alunos, ex-alunos, para poder participar desse espetáculo. Estamos aguardando as confirmações, até porque eles dependem muito do contrato de trabalho deles lá, né?
Perfeito.
E dessa liberação.
Além desses quatro bailarinos do elenco fixo, do elenco principal do Teatro Bolshoi, da direção do teatro em Moscou, já temos alguma confirmação de quem virá?
Sim, nós vamos receber, né, até para assinatura da renovação, da assinatura do nosso contrato, o diretor executivo, o senhor Anthony Getman, vai estar presente. Além, é claro, né, de embaixadores, políticos, né, senadores, prefeitos das cidades, deputados, das cidades das quais nós temos alunos, né? A gente quer comemorar isso com todo esse pessoal.
E o governo brasileiro já confirmou presença? Já temos algum ministro?
Nós temos alguns ministros confirmados, sim, também para poder prestigiar esse evento.
Você pode informar quais são?
Eu não tenho aqui, Arnaldo, no momento a confirmação, que está com a assessoria dopável, né, do nosso diretor-geral.
Tá bom.
Mas vão ter alguns políticos, sim, nessa ordem, né, nos prestigiando.
Perfeito. Bom, você é a coordenadora pedagógica da Escola do Teatro Bolshoi, então pediria a você para explicar para os nossos ouvintes como é que você consegue harmonizar os estudos intensivos dos alunos da Escola do Teatro Bolshoi, que é um estudo muito além de intensivo, um ensino que exige muita disciplina por parte dos alunos, com o curso regular desses alunos das escolas para a sua formação.
É muito importante que o aluno tenha isso em mente, né? Que ele tenha essa disciplina de trabalhar com esses dois cursos, né? Tanto com a escola regular quanto com a escola Bolshoi. E aos poucos ele já vai entrando nisso, né? Porque precisa realmente ser muito organizado, ser muito disciplinado, estar muito comprometido com as duas escolas. Então, no começo, ele sente um pouquinho de dificuldade, até porque as duas coisas são bem intensas na vida, os dois estudos, né, são bem intensos. Mas, assim, como todos os outros alunos já estão nesse ritmo, já vêm dessa rotina e gostam dessa rotina, que isso para a gente é o princípio de tudo, né, ele acaba adquirindo esse bom hábito.
São quantas horas por dia de aula da Escola do Teatro Bolshoi?
Para aula mesmo, é no mínimo 4h30, para todas as séries, Arnaldo. Né?
Consecutivas?
Exatamente.
Ou espaçadas?
Não.
Consecutivas.
Nós temos os alunos do turno da manhã, né, que é das 8h, das 7h30 até o meio-dia, e os alunos da tarde, da 1h30 às 6h.
Então, quem
depois
estuda de manhã, quem faz seu curso regular...
ainda.
Quem faz seu curso regular na parte da manhã pode estar na Escola do Teatro Bolshoi à tarde e vice-versa.
Exatamente. E depois eles retornam à tarde para mais 2h30 de ensaios, diariamente.
Diariamente. Sem tréguas.
sem tréguas. Mas agora, com essa preparação desses dois balés, a gente acentua um pouquinho mais nessas semanas que antecede, né?
Muito
então,
bem.
Sábado, domingo, a gente trabalhou, né? Vamos trabalhar também com isso para ficar bem bonito.
E esse fim de semana também vai ser de muito trabalho e até
com
passar
certeza.
Tudo, né? Haja tempo, haja disposição e
a
haja trabalho,
só
né,
Madre? Vai descansar no dia 17.
É, o relax só a partir da próxima terça-feira, dia 17. Até
e
lá, muita intensidade no trabalho.
Ah, com certeza.
Todos os alunos da Escola do Teatro Bolshoi vão participar dessas duas noites de comemorações, Marileia?
São todos os alunos, são os nossos 257 alunos.
257. Todos estarão no palco?
Nos dois dias, né? Estarão no palco todos os dias.
Perfeito. Então serão dois balés, o Quebra-Nozes e o Dom Quixote. Quebra-Nozes no domingo, Dom Quixote na segunda-feira.
Exatamente.
Perfeito. E os regentes da orquestra serão os da própria escola ou alguns convidados?
Nós temos os professores nossos, que são os próprios ensaístas desse espetáculo. Foram dois balés criados, né, pelo Vladimir Vassiliev, que é o nosso patrono fundador, né? E aí ele deixou aí na tutela os professores daqui para poder comandar esses ensaios. Então hoje os nossos professores, os ensaístas são os nossos professores.
O público tem acesso aos ensaios, Marileia?
Não, aos ensaios não. Vão ter acesso somente aos espetáculos.
E ainda há ingressos à venda?
Sim, tanto para o Quebra-Nozes, que já está esgotando, né? E o Dom Quixote.
E haverá venda no próprio domingo e na própria segunda-feira das sessões? Ou
sim, na bilheteria do Centro Eventos e aqui na recepção da escola.
Até que horário você tem a informação?
Até às 19h30, quando a gente abre plateia.
Até 19h30 do domingo e da segunda-feira.
Exatamente, Arnaldo.
Perfeito. Marileia, eu quero agradecer a você imensamente por mais essa entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik Brasil. Desejar a todos vocês da Escola do Teatro Bolshoi todas as felicidades, cumprimentá-los por esses 15 anos de existência. E, como última pergunta, o que, que está planejado para os próximos 15, 30, 45 anos e daí sucessivamente?
Você pode ter certeza que vão ter estreias de grandes balés de repertório, porque a gente vem trabalhando nisso.
Perfeito. Marileia, eu gostaria de voltar a conversar com um de vocês da direção da Escola do Teatro Bolshoi até o final dessa semana. Eu creio que na sexta-feira já teremos condições de anunciar os nomes desses convidados da Rússia que estarão presentes e dos ex-alunos que virão para estas duas noites de domingo e segunda-feira comemorativas dos 15 anos da Escola do Teatro Bolshoi.
Com certeza. Você pode entrar em contato com a gente, que a gente te conta em primeira mão.
Perfeito. Aliás, somos aniversariantes simultâneos, né? A Escola do Teatro Bolshoi é aniversariando o dia 15 de março, completando 15 anos no ar, e o nosso programa completando na mesma data de 15 de março de 2015, 5 anos no ar.
Olha só que coisa.
Somos 10 anos mais jovens que vocês.
Mas a gente só está engatinhando aí.
Estamos engatinhando. Marileia Cani, muito obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado. Retransmita, por gentileza, nossas recomendações ao Pavel Kazarian, diretor-geral da Escola do Teatro Bolshoi, e ao presidente da instituição, Dr. Valdir Steglitz. Ah,
com certeza. Será dado.
Felicidades para todos vocês.
Muito obrigada. Um grande abraço e a gente espera você aqui.
Da mesma forma, então, como disse, vamos ver se até sexta-feira voltamos a nos falar.
Ok, Arnaldo. Muito obrigada.
Obrigado.
Pelo carinho de sempre.
Muito obrigado. Conversamos com Marileia Cani, coordenadora pedagógica da Escola do Teatro Bolshoi de Joinville, Santa Catarina, sobre as comemorações de 15 anos da instituição que ocorrerão neste domingo e segunda-feira, 15 e 16 de março de 2015.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Economia.
Como é que foi o real brasileiro hoje na Rússia, Krasnov, com a cotação?
As moedas permanecem estáveis, mas a bolsa russa hoje teve um dia de forte queda. O real está em 19,28 rublos, as demais moedas também mantiveram cotações mais ou menos estáveis, o dólar só subiu um pouquinho, custa 60,66 rublos, o euro também teve até um dia de queda, uma ligeira queda, custando agora 65,52. O que preocupa mesmo é que o petróleo já tem dois ou três dias, está em queda neste momento, um barril custa 56,92, ou seja, começou de novo a cair já bem abaixo dos 60 dólares que era ainda poucos dias atrás.
Perfeito. No Brasil, o dólar chegou aos 3,17, baixou para 3,12 e fechou em R$3,10. O euro está valendo R$3,34. Como foi a Bolsa Russa hoje?
Como já tinha adiantado, hoje é um dia de forte desvalorização. A queda foi de 3,26% para o indicador MMVB, indicador em rublos da Bolsa de Moscou, desse mesmo nome, MMVB, agora passou a 1.675 pontos e outro indicador paralelo, que avaliado em dólar e é considerado internacional, o chamado RDS, teve uma queda ainda maior de 6,4%, baixou para 851 pontos.
No Brasil, Bovespa fechou com 48.293 pontos, queda de 1,80%. Alexandre Krasov, o que está acontecendo com a indústria automobilística na Rússia? Caiu a venda dos automóveis?
Nem tanto a indústria como o mercado de consumo, né? Realmente, em fevereiro, foi uma queda de nada menos que 37,9%. Quase 38% foi a queda de vendas de automóveis. A própria Associação da Indústria Europeia, né, automobilística, informou isso.
Isso na comparação com janeiro, naturalmente, né?
Acho que do mesmo período do ano passado.
Fevereiro de 2014.
De janeiro a fevereiro também teve uma outra queda de 32%, ou seja, e eles realmente informam, né, que a fase da forte desaceleração, para eles, né, é apenas o começo, né, e a grande maioria dos analistas são de opinião de que os próximos meses seriam piores ainda, né, porque, quer dizer, as vendas ainda não alcançaram o fundo do poço, né, porque a economia agora está realmente numa fase não só, nem tanto a própria economia de recessão, como a queda do rublo, né? Muita gente, a grande maioria, ainda tem seus salários em moeda nacional, então perdeu praticamente metade do seu valor. Então as pessoas tiveram que cortar e muito as suas despesas. E o carro, né, é uma daquelas mercadorias consideradas dispensáveis, né, em tempos de grande crise. Inclusive, muita gente prefere usar carro antigo por mais tempo, né, do que naquela loucura de alta de petróleo. Houve uma época até em que em certos círculos em Moscou era considerada, a pessoa era, sabe, fora de moda se ela não trocava o carro a cada 2 anos. Era considerado uma espécie de antiético, mas agora não, é justamente o contrário.
Caiu o ranking, né? A pessoa caía do ranking se não trocasse de carro a cada ano. E a China adota um sistema próprio de pagamentos.
Exatamente, um análogo ao SWIFT internacional, e isso é tido como uma das medidas, né, do chamado da saída do dólar, né? Ou seja, grandes potências tentam se livrar da dependência do dólar, né? Passam cada vez mais, inclusive a própria China e a Rússia passaram a trocas comerciais em moedas locais. Uma coisa semelhante foi feita no Brasil e Argentina, por exemplo, né? Ou seja, é uma tendência praticamente global. Ainda por cima, né, agora temos a ameaça, né, da Rússia poder ser desligada do SWIFT, né, é uma das últimas medidas, mas ainda consideradas, né, como mais uma etapa de sanções contra a Rússia. Então ninguém quer depender desse tipo de ameaça. Então a Rússia lançou seu sistema de pagamentos próprio bancário e agora a China seguiu esse exemplo também.
E a Kaspersky Lab, o laboratório Kaspersky, a maior fabricante russa de programas antivírus.
Até um dos líderes mundiais.
É um dos líderes mundiais e um dos patrocinadores da Ferrari da Fórmula 1. Descobriu um vírus que era utilizado para desviar recursos financeiros de quem movimentava, fazia transações bancárias por smartphones.
Exatamente. A plataforma usada foi a rede social VKontakte, uma das maiores da Rússia, uma espécie de Facebook nacional, né, que era muito usado pelos russos e ainda é muito usado. Então agora, segundo a Kaspersky, já são mais de quase 5 mil pessoas que foram infectadas com esse troiano, né, cavalo de Troia esperto, né, que ele imita um serviço de pagamentos, ele é muito esperto mesmo, né? Ele simula bem, sabe, aquelas mensagens padrão que a pessoa recebe de confirmação de algum tipo de pagamento, só que ele assinava para o cliente e sem o conhecimento do cliente vários serviços pagos e dessa forma desviava um dinheiro da conta dele. E dizem os analistas da Kaspersky que as pessoas particularmente vulneráveis a esse vírus são os donos dos aparelhos que usam Android como sistema operacional.
E no Brasil, uma série de novos direitos previstos no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecomunicações entrou em vigor nesta terça-feira. Segundo a Anatel, o objetivo é tornar mais transparentes as condições de contratação e prestação dos serviços.
Reportagem Rádio Sputnik.
O núcleo de inteligência vai integrar cerca de 30 policiais civis, militares e federais que começam a ser treinados a partir da próxima semana na Academia Nacional de Polícia em Brasília e vão atuar a partir do dia 23 de março. O grupo, chamado de Mini Missão Suporte, vai atuar, segundo o secretário de Segurança, em ações de inteligência e investigação no combate a crimes transnacionais, como o tráfico de armas do Estado, a fim de saber como essas armas chegam até o Rio de Janeiro e quem é que compra o armamento de grande calibre aqui para o Estado.
Nós estamos juntando policiais civis e policiais militares, né, juntos, 24 horas no mesmo local, atuando sobre uma série de frentes de trabalho que nós já temos, né, no sentido de ajudar as polícias do Rio de Janeiro, de diminuir a criminalidade, de fazer um mapeamento efetivo de todas as áreas possíveis do Rio de Janeiro, fazer com isso com que se tire bandido da rua e que se consiga reduzir o número de fuzis, de armas longas que tem nessa cidade.
De acordo com dados da Polícia Civil, entre janeiro e fevereiro deste ano, 89 fuzis foram apreendidos pela polícia. Só no mês de janeiro, a polícia recolheu 41, o dobro do que foi apreendido no mesmo período de 2014. Do total, pelo menos 30 armas são do modelo AK-47, o mesmo fuzil usado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. O anúncio da mini-missão suporte aconteceu durante o encontro de José Mariano Beltrame com os delegados da nova Divisão de Homicídios do Rio, para discutir os novos crimes envolvendo policiais militares no Estado, que aconteceram no último fim de semana. Em 48 horas, 3 policiais militares foram mortos, sendo 2 deles em Mesquita, na Baixada Fluminense. A região foi responsável por 40% dos homicídios no Estado no ano passado. O novo departamento unificou as delegacias de homicídios da capital, Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, na região metropolitana. A ideia da Secretaria de Segurança é de que, com o trabalho conjunto das especializadas, será possível acelerar as investigações para identificar os responsáveis pelas mortes dos policiais militares. Do Rio de Janeiro, Georgia Cristine, para a Rádio Sputnik.
Esportes. Um dia muito triste para o esporte. Um choque entre 2 helicópteros na província de La Rioja, na Argentina, causou comoção na França. Entre os 10 mortos no acidente estão 3 destacados atletas franceses. A nadadora medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, dos 400 metros livre, Camille Muffat. O pugilista Alexis Vastin, de 28 anos, que foi medalha de bronze em Pequim, em 2008. E a velejadora Florence Artaud, de 57 anos, foram os 3 atletas que morreram no acidente. Eles participavam das filmagens do reality show Dropped, quando eles estavam a bordo de um dos helicópteros que se chocaram. O acidente só não foi pior para o esporte, porque assim, o Alain Bernard, outro campeão olímpico, iria embarcar nos helicópteros por questão de peso, pediram que ele embarcasse em outra aeronave e ele acabou escapando e mostrou, foi uma das pessoas que demonstraram mais pesar nas redes sociais logo depois do acidente.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Começou no Rio a 4ª edição da Mostra Cinema pela Verdade, que celebra os 30 anos da volta da democracia no Brasil através de documentários sobre a ditadura militar e suas consequências. Para a gente falar sobre o festival, nós vamos falar com a coordenadora da Mostra, Tatiana Maciel. Tatiana, obrigada por participar aqui da programação da Rádio Sputnik. Conta para a gente como é que é essa mostra esse ano. A gente está sabendo que ele vai passar por pelo menos 27 estados do país, nas universidades, é isso mesmo?
É isso mesmo, a gente está simultaneamente nas 27 capitais do país e algumas cidades próximas também. A mostra traz 4 filmes nessa edição. Os 4 filmes tratam sobre o tema da ditadura militar na América Latina e suas consequências. e o nosso principal objetivo é levar o conhecimento da nossa história e debater isso com os alunos das universidades e instituições de ensino.
Quer dizer, fazer a educação através do cinema?
Exatamente, fazer educação através do cinema, para que a gente resgate nossa memória e para que a gente nunca deixe que aconteça novamente.
E como é que vai funcionar esses debates? Como é que acontece esse sistema? Os alunos vão assistir o documentário e como é que funciona depois?
É exibido o filme e logo após o filme acontece o debate. Tem sempre na mesa de debatedores ou professores, ou ex-presos políticos, ou estudiosos da causa, pessoas que têm interesse de debater com os alunos e o público presente, né, o tema. As sessões são abertas para todo mundo, não só os universitários que estão na instituição, mas também ao público que tem interesse em saber mais, em discutir, em aprender e assistirem aos filmes.
O projeto é promovido pelo Instituto Cultura e Movimento com apoio da Comissão Nacional da Anistia do Ministério da Justiça, né?
Isso. O projeto ele tem um patrocínio nessa edição do BNDES, tem o apoio da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça e é realizado pelo ICEM, Instituto Cultura e Movimento.
O que você pode falar para a gente com relação ao conteúdo desse projeto dessa vez?
Então, a gente está fazendo 30 anos da nossa democracia, né? A gente traz 4 filmes que abordam isso. A gente traz o Em Busca de Yara, que tem a história da Yara, que foi mulher do Lamarca, e todo o seu processo dentro da militância. Fala um pouco da mulher nesse período também. Tem o Oswaldão, que é um filme que foca na guerrilha do Araguaia e esse militante ícone naquela região. Democracia em Preto e Branco, é um filme que fala um pouco da democracia corintiana, que foi uma coisa bem marcante, não só no futebol, mas como na sociedade, lá no início dos anos 80. E o 500, Os Bebês Roubados pela Ditadura Argentina, que traz esse foco na ditadura argentina também.
Essa já é a 4ª edição da Mostra Cinema pela Verdade, né? Nas outras edições, como é que você viu o recebimento das pessoas que foram ver a mostra, está sendo bem aceito, como é que é visto, que resultado você pode falar para
a
gente?
Olha, o resultado é sempre muito positivo, né? Toda vez que a gente volta com uma próxima edição, como agora, que a gente já entra em contato com as instituições de ensino, com os professores, que são sempre nossos parceiros nas sessões, eles sempre recebem com muita alegria, ah, que bom que o projeto está voltando, vamos fazer sessões sim, vamos discutir os temas, sim. A gente, com essa 4ª edição, são 16 filmes que rodaram o país inteiro. A gente já alcançou mais de 54 mil espectadores em todas as sessões. Então, a gente tem um número bem expressivo e toda vez que a gente retorna, é sempre com muita alegria que somos recebidos.
Agora, as outras edições também estavam baseadas em filmes ligados à história do país?
Exatamente, assim, desde a primeira edição do Projeto Cinema pela Verdade, a gente trata desse tema. A gente sempre trouxe o tema ditadura civil na América Latina para as sessões do Cinema pela Verdade.
Dentro desse trabalho que vocês fazem, como é que vocês analisam o país hoje?
É um trabalho de formiga, né? Eu acho que a gente já deu um passo muito grande, né? Hoje a gente consegue entrar numa universidade, falar sobre esses temas e discutir abertamente com os alunos e participantes. Só da gente poder fazer esse trabalho e olhar para trás, é fato que a gente já ganhou muito. Mas a gente tem um caminho muito longo aí pela frente, né? A gente precisa conhecer a nossa história. A gente ainda tem muita coisa que a gente não sabe, não aprende na escola. Então, é um caminho grande a percorrer. E a gente está nessa luta para isso.
Você acha, né? A gente tem vários até cursos, universidades que já utilizam realmente o cinema ou a música até para poder contar um pouco da história do Brasil ou não, ou então até outros fatos históricos pelo mundo, né? Você acha que esse tipo de educação é válida?
É muito válida, eu acho que é o caminho. Hoje a gente está num mundo que a informação é muito rápida, é muito mais dinâmica, então assim, nada melhor do que o audiovisual para transmitir conhecimento, né? Uma aula com o cinema, ela tem uma dimensão, uma projeção muito maior do que só um bate-papo com o professor em sala de aula. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho de uma nova educação, assim, uma nova metodologia de abordagem aos assuntos.
Maravilha, Tatiana. Fala pra gente quais são as próximas paradas aí da Mostra Cinema pela Verdade. Eu sei que vai percorrer vários estados, então quais são as próximas pra gente poder falar pros nossos ouvintes?
Olha, a semana inteira a gente já tem sessão no país inteiro. A gente tem sessão... Na verdade, é mais fácil acompanhar as nossas sessões na nossa página no Facebook. A gente tem uma agenda que é atualizada diariamente. Então, é só entrar na página do Facebook Cinema pela Verdade, que você acha qualquer das nossas sessões pelo Brasil afora.
É, a mostra vai até maio, né?
Vai até maio.
Maravilha. Então, nós conversamos com Tatiana Maciel, coordenadora da Mostra Cinema pela Verdade. Tatiana, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. Sucesso para a Mostra, com certeza já vai ser aí, com tantos locais para as pessoas poderem participar. Né? Obrigada por sua participação, até uma próxima oportunidade.
Obrigada, aguardo vocês nas sessões.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. Reportagem Rádio Sputnik.
O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, voltou a negar o recebimento de recursos do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para a campanha. Investigado na Operação Lava Jato da Polícia Federal, que apura esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas e tem a Petrobras como centro das investigações, Paulo Roberto Costa é um dos delatores desse esquema de corrupção na estatal. Luiz Fernando Pezão se diz tranquilo e afirma não ter pedido nenhuma ajuda de campanha e também negou ter tido alguma conversa com o ex-diretor da Petrobras sobre ajuda para a campanha.
Estou à disposição, desde o primeiro momento eu já falei. Muito tranquilo, respeito muito, né, a justiça, só que eu tenho tranquilidade de que não recebi nenhum recurso, não tive nenhuma ajuda de campanha, não pedi e não tive conversa nenhuma. Né, nem com o doutor Paulo Roberto, nem com ninguém da Petrobras para pedir ajuda de campanha.
Ao participar da homenagem ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, na Associação Comercial do Rio, o governador do Rio também comentou o discurso da presidenta Dilma Rousseff, realizado domingo em cadeia nacional de rádio e televisão. Pezão avaliou que as medidas de ajuste anunciadas pelo governo federal são necessárias.
Eu achei que são necessárias. Acho que cada vez ela tem que explicar as medidas do ajuste. O ajuste é preciso, é necessário, todo mundo está fazendo. Já teve os estados aí no primeiro mês contribuindo com superávit fiscal, né? Então é um esforço de todo o país. E ela está certa em fazer esse chamamento. É um momento difícil da economia, principalmente para nós do estado, que temos uma economia muito dependente do petróleo, cada vez menos. E a gente vai lutar cada vez para ter menos dependência, mas é uma transição, né? Não se faz isso de uma noite para o dia. Há muitos anos que o Estado tem essa dependência. Em 14 foi o único setor nosso que a gente perdeu na receita. E em 15 também está se mostrando, né, essa perda, principalmente da atividade relacionada à Petrobras.
Sendo do PMDB, o governador do Rio comentou ainda o fato da presidente Dilma Rousseff ter chamado o vice-presidente Michel Temer ao seu gabinete para pedir ajuda em negociações políticas na Câmara e no Senado. Pezão acredita que, por ter um ótimo tráfego no Congresso, na Câmara e no Senado, Temer deveria ter mais missões.
O vice-presidente Michel Temer, eu acho que ele sempre foi muito subutilizado. Ele é uma pessoa que tem um trânsito entre o Congresso Nacional, entre a Câmara Federal, o Senado Federal, pessoa respeitada, uma pessoa que tem relevantes serviços prestados ao país. Então ele muito importante utilizá-lo. Eu daria muitas missões ao Michel Temer.
Do Rio de Janeiro, Georgia Cristine para a Rádio Sputnik.
E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, Alexandre Cosenza.
Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Krasnov.
Um grande abraço a todos. A gente se vê na quarta-feira. Lembrando que as nossas informações estão também disponíveis no site Sputnik Brasil.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lazarev, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cosenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.